Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço. Que bom! Estamos aqui no podcast da Sputnik Brasil. Estamos eu, Francine Augusto, e ela, Bárbara Pereira, contando seus milhões aqui do meu lado. Bem que a Bárbara é moderna, o dinheiro dela não tá aqui em espécie, é digital. Tudo bem, Bárbara?
Vai ficar tudo bem, Francine Augusto, quando eu tiver muito dinheiro, mesmo que digital. Porque hoje em espécie tá complicado. Mas se tiver no digital, vou ficar bem, vou ficar ótimo, vou ficar excelente.
Já é alguma coisa.
Já é muita coisa, né?
Alguns milhões na conta, imagina. Mas você tem milhões, Bárbara, em carisma, em conhecimento. Seu saldo tá mais que positivo. Eu tenho certeza que os nossos jabuticabers compartilham com este sentimento.
Eu adoraria que carisma pagasse a conta de luz.
Não é? Não ia ser ótimo. Chegou IPTU, IPVA.
Ei, três carismas.
Ai, três
quatro
sorrisinhos.
Carismas.
Gratiluz. Pagamos a conta.
Vamos voltar para a moeda digital, Fran?
Isso mesmo, Bárbara. Ainda não é uma realidade, mas a gente já pode começar a falar a respeito dela. Hoje falaremos do real digital, que é a versão eletrônica da moeda brasileira.
Em jogo.
É isso mesmo, Bárbara e Jabuticabers. Teremos em breve a extensão aí do nosso real, que será a primeira moeda virtual oficial aqui do Brasil. A expectativa do Banco Central é que no ano que vem, 2024, o real digital já esteja em operação, Bárbara.
Pois é, diferentemente do que acontece hoje, que temos um valor no banco e a gente vai lá e saca esse dinheiro, né?
Quando tem.
É bem o nosso caso aqui, mas tudo bem. O real digital não vai poder ser emitido em espécie, né? Ele vai ficar, de fato, 100% no universo online. O que acontece no online, fica no online.
É, ou não fica, né? Se você tá com saldo negativo, também vai ser lá, não vai ter. Não, mas a gente tá otimista. Até 2024, quando já tivermos o real digital aí em funcionamento, a gente torce pra você ter ouvido todos os episódios de economia aqui do Jabuticaba Sem Caroço e com certeza você terá uma conta próspera. Essa versão inicial do real digital vai ser, digamos assim, uma opção adicional para o uso, né, da cédula, que é o que a gente já usa diariamente. Um dos principais objetivos é diminuir os custos das operações bancárias, porque a gente sabe que precisa emitir papel moeda, né? E também, de alguma maneira aí, ampliar a participação de pessoas no mercado financeiro. Então, os consumidores estarão mais conectados e fazendo transações aí no mundo digital com o novo real.
É claro que todo mundo já começa a questionar.
Sempre.
Qual vai ser a diferença do meu real lá, que tá lá guardadinho no banco, e esse outro real digital? Uma das diferenças é que os reais que hoje já estão depositados nas contas correntes são de responsabilidade da sua instituição financeira, ou seja, do seu banco. Já a moeda digital vai ser responsabilidade do BC, do Banco Central. A nova moeda vai seguir o padrão CBDC. Eita! Moeda Digital de Banco Central. Ou seja, toda a regulamentação dessa moeda vai ficar a cargo do Banco Central.
Se tiver que brigar com alguém, vai ser com o Banco Central.
É aí.
Eu tô pessimista, né? Não, gente, vai ser só sucesso, não teremos problemas. Pelo menos essa é a meta. Agora, esses valores, né? Esse valor aí virtual do real digital, ele vai servir aí pra transferências, pagamentos. É, e o diferencial é que pode funcionar pra pagamentos internacionais. Aí não vai depender da conversão da moeda, porque hoje você vai fazer uma compra ali, mesmo que já de forma online, você tem que converter, vou ter que mudar para dólar. Não, olha que beleza.
É complicado. Já fiz trabalhos para agências estrangeiras e para receber em outra moeda, você passa por um processo bastante, não diria bastante, mas alguma coisa complicadinha, chatinha, que você tem que fazer a conversão, tem que ver, o banco tem que autorizar, você tem que ter um código XYZ YZ realmente facilitaria aí para quem faz trabalhos para outros países.
Pois é, vamos poder fazer as nossas compras, né? A Bárbara que troca aí com a cada 6 meses de carro, entendeu? Vai poder comprar o carro no Real Digital, né? Com a certa frequência também, ela costuma adquirir imóveis e muito mais. Tudo isso, só ali, ó, um clique e tal, pega o celular, acabou. É a modernidade chegando cada vez mais, ainda bem.
Você descreveu a Bárbara do Avatar, essa do sonho,
do universo metaverso.
Do metaverso. Né? Se um dia pudesse ser real aqui, real no mundo, não no mundo virtual,
físico,
no mundo real,
né?
No mundo físico, vou gostar disso, trocar de carro. Não precisa de 6 em 6 meses, porque a gente também tem que pensar no planeta.
É verdade.
Né? Mas comprar outros imóveis, não faz isso aí, não faz mal a
seu
ninguém.
Seu pezinho aí de meia.
Mas
né?
Vamos parar de sonhar e vamos ouvir a nossa especialista.
Na real...
Nosso bate-papo agora é com ela, Marilyn Han. Ela vai explicar, descaroçar aqui conosco nesse episódio, falar um pouquinho mais a respeito do Real Digital. Marilyn, muito obrigada pela sua participação aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Seja muito bem-vinda.
Obrigada a você, Fran. Super prazer estar aqui com vocês. Sou fã aqui do podcast há bastante tempo. E muito feliz de estar aqui para falar de um tema tão relevante, tão atual, né, no nosso dia a dia.
Verdade. Mari, além de especialista em finanças e economia, né, você também tem um conhecimento mais a fundo ainda, porque tem uma plataforma que tem ajudado bastante, né, o público. Eu queria que, antes da gente entrar no assunto, no Real Digital, você falasse um pouquinho aí, apresentasse o Bankly.
Claro, claro, com certeza, Fran. Bom, Bankly, ele nasceu há menos de 3 anos atrás, é uma plataforma bastante jovem. Foi uma das primeiras plataformas de Banking as a Service do Brasil, com licença bancária, uma plataforma tecnológica. E o que a gente faz, né? O que é uma plataforma de Banking as a Service? O Bankly, ele permite com que qualquer companhia, qualquer empresa, de qualquer nicho da economia, ela possa prover suas próprias soluções financeiras. Não necessariamente precisam ser novos bancos, mas às vezes você já tem uma plataforma de e-commerce, uma plataforma aí, né, de delivery, e quer acoplar serviços financeiros à jornada do cliente final. Então, ao invés de você criar toda essa estrutura do zero, ter que ir lá pedir uma licença para o Banco Central, fazer todo o desenvolvimento das integrações necessárias para prover, de repente, uma conta digital, crédito ou um PIX para o cliente final, a gente facilita essa integração, acelera o time to market dessa plataforma, provendo essa integração que ela já está pronta. Então, ao invés de levar aí mais ou menos uns 2 anos para lançar essa solução no mercado, os nossos clientes, eles conseguem fazer isso em até 30, 40 dias, mais ou menos. E aí, através deles, a gente chega em lugares onde muitas vezes os grandes bancos não chegam, porque a gente está falando de players que conversam, né, com muitos nichos diferentes de mercado. Muitas vezes chegando em lugares onde não necessariamente tem agência, as pessoas não têm acesso a serviços digitais.
É.
Então, com certeza, a gente está contribuindo aí para a inclusão digital, para a acessibilidade dessa nova forma, né, desses novos meios de pagamento, como, por exemplo, o Pix.
Mari, explica pra gente o que é o Real Digital. A gente está vendo aí, né, ouvindo notícias de que em breve o Brasil vai poder ter um Real Digital, mas estamos ainda aí engatinhando no entendimento do que será esse Real Digital. Tenho certeza que você pode ajudar a gente a entender.
Olha, Bárbara, essa é uma dúvida bastante comum, né? E o Real Digital mesmo, ele não é um conceito muito simples, até para quem está no setor. Mas o Real Digital, pessoal, ele nada mais é do que uma extensão da nossa moeda. Então, as pessoas confundem muito o Real Digital com os criptoativos, acham que é uma nova Bitcoin, mas na verdade não tem nada a ver com isso. Hoje, quando, né, Banco Central emite papel moeda, ele tem várias formas dessa emissão. E uma delas é o dinheiro físico, outra delas são os meios digitais, né, como, por exemplo, o Pix, por exemplo, que a gente usa para fazer os nossos meios de nossos pagamentos. Mas o real, o real digital, ele já nasce digital. Então, qual que é a ideia do Banco Central aqui? É criar uma nova infraestrutura bancária que permita com que a nossa moeda ela já nasça digital a partir de uma tecnologia que provavelmente, a gente está chegando agora mais perto das definições, provavelmente vai ser em blockchain. E isso, obviamente, facilita uma série de barreiras que a gente tem hoje quando a gente está falando do dinheiro físico. A gente está falando de uma maior padronização, um maior alcance, uma maior lastreabilidade desse dinheiro, que são pontos aí bastante, bastante importantes para o Banco Central e principalmente para a segurança maior do consumidor final.
Uhum.
Então, além disso, qual que é a ideia aqui do Banco Central, né, pessoal? De fato, fomentar novos modelos de negócio. Junto com o real digital. E muitas vezes chegar em tipos de contrato, tipos de negociações, que o dinheiro físico ele não necessariamente chega. A gente vai discutir um pouco mais sobre as mil e uma utilidades, né, aqui dos cases do real digital, mas basicamente isso. Pense que ele, na verdade, é uma extensão do real. Ele vai ser usado para fazer as políticas monetárias, ele vai ser uma extensão do real. Ele não vai valer mais nem menos. Ele vai ser como se a gente tivesse o real, só que de uma forma integralmente digital na mão.
Mal comparando, é o dinheiro que está lá na nossa conta, só que a gente não vai conseguir sacar. Ele vai ficar só no universo digital. Seria mais ou menos isso ou não?
Sim, seria mais ou menos isso. Hoje o Banco Central já fala de uma possível conversão desse real digital em dinheiro físico. Mas acho que a ideia não é essa. É que, de fato, ele permaneça ali no campo digital e que a gente consiga melhor utilizá-lo nessa modalidade mesmo. Mas sim, ele nasce digital. Então, ele está ali integralmente, né? Ele já nasce tecnologia blockchain para que a gente possa, de fato, utilizá-lo quase 100% aí na modalidade online digital.
Vamos tentar exemplificar aqui, Mari. Tipo, eu tenho lá uma conta no banco e vou fazer uma operação em que alguém quer me pagar em real digital. Como é que funciona isso? Vai ser transferido para minha conta e aí eu só posso fazer pagamentos com real digital para quem aceitar real digital? Por enquanto não pode ser transformado em, né, não vai poder ser transformado em dinheiro físico, eu não vou poder ir lá e sacar. Dá para a gente uma noção de como isso vai poder funcionar?
Claro. Olha, meninas, tem um exemplo que eu gosto bastante. Primeiro, vamos dar um passo atrás aqui. Eu acho que assim, o Banco Central, ele sempre lança todos os novos produtos em fases, né? Então, a gente viu ali, por exemplo, o lançamento do Pix. Começou ali com o Pix, emissão exclusivamente para meio de pagamento. Aí a gente teve, né, emissão do QR Code dinâmico, QR Code estático. Agora a gente está vendo outras modalidades de Pix. Pix garantia, né, Pix no débito,
saque, troco.
Saque, troco, enfim, né, mil e uma ali funcionalidades do produto. Quando a gente olha para o Open Banking, depois Open Finance, mesma coisa, né? Então, o Banco Central, ele gosta muito de fazer todas as novas inovações, os lançamentos de uma forma bastante modular. Por quê? Porque não existe só o Banco Central lançar os produtos e as instituições financeiras, as instituições de pagamento reguladas não se adequarem. Então, aqui do nosso lado, né, o Banco hoje é uma instituição regulada, a gente também tem uma parcela de desenvolvimento. Então, o Banco Central, ele é muito... A gente brinca às vezes que às vezes ele é uma grande fintech, né? Porque ele vai lançando as funcionalidades, as instituições se adequam, dão o feedback para o Banco Central e ele, por sua vez, continua ali as inovações de acordo até com o feedback do mercado, não só das instituições, mas dos usuários finais, né? Então, eu acho, Bárbara e Fred, que muitas dessas perguntas talvez elas sejam respondidas com o rollout aí do produto no mercado. O que a gente sabe é que esse ano o Banco Central ele começa com testes, né, em ambiente fechado, somente dentro ali do ecossistema do Banco Central, mas ele tem um grande foco, isso que você falou, Bárbara, está 100% correto, no varejo, em disponibilizar o real digital para o cliente final. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha ao redor do globo, a gente vê vários tipos de real digital, vários tipos de CBDCs, né, que são as Central Bank Digital Currencies. E cada país ele tem uma forma de lançar o seu real digital. Então, por exemplo, a gente tem ver países em que estão muito focados em criar como real digital um novo PIX, apenas. Né? Eles estão focados em pagamento instantâneo. Já a gente vê outros países com foco no real digital, nas CBDCs do atacado, que é o quê? Poxa, eu não vou chegar nesse momento para o cliente final, para o consumidor, o usuário, a Bárbara e a Fran ali na ponta. Eu só vou fazer transações digitais, né, em blockchain entre as instituições financeiras, entre as instituições reguladas. No nosso caso aqui no Brasil, o Banco Central ele propõe uma mudança em todo o nosso ecossistema, de ponta a ponta, inclusive chegando ali nas transações do dia a dia do varejo. Né? Então, cada uma de vocês, né, cada pessoa da população, continua tendo uma carteira digital em instituições financeiras. O Banco Central ele não tem interesse algum, pessoal, de conversar direto com o consumidor final. Né? Uhum. Então, por isso que o papel dos bancos ali como keepers, né, dessas transações de legitimidade, ele até é reforçado nesse caso. E, obviamente, você faz ali as transações, pessoa física, pessoa jurídica, pessoa jurídica. Agora, um exemplo que eu gosto bastante aqui é um exemplo que eu sempre uso, que é de uma compra de um imóvel. Uhum. Né? Porque para as transações do dia a dia, você pode fazer um PIX rapidinho ali, você pode pagar, né, pequenos volumes, né, pequenos montantes e está tudo bem. É, mas, por exemplo, vamos supor que hoje você compra aí um imóvel, a Fre compra um imóvel de você. Poxa, às vezes vocês não se conhecem, né? Não existe uma relação ali de confiança estabelecida, vocês não são amigas, enfim, uma não conhece a outra. Então, poxa, como é que seria o processo normal? Você vai até a imobiliária, você vê o apartamento da Fran com o corretor de imóveis, decide comprá-lo. Agora, existe um descasamento de timing entre você fazer talvez o pagamento da primeira parcela da entrada desse apartamento para a Fran mudar a escritura do imóvel, certo? Uhum. Então, o que, que o Real Digital, acho que esse é um dos casos mais emblemáticos, né, quando a gente explica a moeda, é a partir do momento que esse imóvel ele está tokenizado, ou seja, né, eu tenho um token com as características desse imóvel, desse apartamento, o que, que vai acontecer? A Fran vai até a instituição financeira dela, ela vai fazer esse pagamento, o pagamento ele bate nesse token do apartamento, e ele avisa você, Bárbara, ele olha, o pagamento da Fran foi realizado. Nesse mesmo tempo, há ali a conexão, né, desse token com o imóvel, né, com a escrituração desse imóvel, e a escritura passa automaticamente ali para a Fran. Né? Parece um pouco futurístico isso que eu estou falando, mas a grande expectativa, meninas, do real digital é que, de fato, ele transforma, ele facilite essas transações maiores, criando transações inteligentes, pagamentos programáveis, que o Banco Central chama, através de contratos inteligentes. Uhum. Né? Então, o Banco Central ele prevê bastante resolver casos de uso de pessoas reais dentro do digital, através, né, dessa moeda digital, do real digital.
E que tudo indica aí, né, pelo que a gente vem observando, essas modernizações, né, elas acabam vindo para deixar, óbvio, a população também mais conectada de alguma maneira e ter benefícios, porque quantos que nos ouvem agora devem possuir contas em diferentes bancos contra a vontade, porque antigamente não gostava ali de uma transação ter que pagar ali no DOC, no TED, ai não, eu vou pagar uma taxa, aí a pessoa vai ficando com banco, né, banco A, banco C, banco D, porque quando tinha que fazer uma transação, ah não, qual é a sua agência? Hoje em dia você tem lá o Pix, o número do meu celular, ponto, não tem nenhum tipo de taxa, agora essa possibilidade também, quando a gente fala do real digital, eu acho que a gente vem também, né, caminhando, talvez o passo não tão largo, né, comparado a outros países, mas a gente pode dizer que de alguma maneira o Brasil, ele tá aí acompanhando também essa revolução nessas moedas digitais?
Com certeza, pessoal, até a gente tá dentro, antes a iniciativa era muito nichada, né, a gente vinha, poxa, ali em Bahamas, alguma coisa ali na Coreia, e de repente ele virou um assunto, o real digital, ele vira o CBDC, né? Ele vira um assunto de interesse da política monetária mundial. Uhum. Hoje a realidade que a gente tem é que mais de 90 países, eles já têm iniciativas com moedas digitais, o que corresponde a mais de 90% do PIB mundial. Ou seja, a gente está vendo, né, uma movimentação bastante grande e, claro, isso tudo vem... Sim, queremos diminuir os custos do ecossistema, queremos diminuir os custos ali com transações transfronteiriças, né, que são uma grande preocupação, mas também existe uma grande cooperação, ideia de cooperação para iniciativas que fomentem ali a prevenção à lavagem de dinheiro, à corrupção internacional, provém mais segurança para o usuário final, né, entre transações. Então, existe essa preocupação, né? Com o aumento da população, aumento do volume de transações mundial, é óbvio que existe essa cooperação para, de fato, tornar o sistema de pagamentos um sistema mais seguro, né? Não só no Brasil, mas também mundialmente.
Agora, Mari, como é que essa criação dessa moeda impacta a economia brasileira? O que, que ela traz aí de movimentação na economia, assim como foi o PIX, né? Como é que isso reflete na economia?
Legal. Olha, eu acho que o PIX, para mim, ele foi um grande game changer aqui, né? Dentro do nosso sistema de meio de pagamento em todos os sentidos, tá? Eu acho que nós enquanto instituições, a gente ainda está aprendendo bastante, a gente, principalmente, né, com a questão ali de fraude, de corrupção. Então, acho que as instituições vêm assumindo responsabilidades maiores em relação ao ecossistema para combater, né, esses tipos de atos. Agora, o real digital, acho que ele vem mais ou menos nessa linha, né? Não só, de novo, né, para a gente ter uma maior transparência em relação às transações como um todo, seja ela de pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas eu vejo ali impacto na economia diretamente no que diz respeito a não só a transparência dos meios de pagamento, mas, de novo, políticas de combate à corrupção, políticas de combate a transações fraudulentas. Então, óbvio, vai exigir de todas as camadas, não só das instituições financeiras, um nível de transparência maior, né? Aqui a gente está falando até de integração com outros órgãos, como, por exemplo, o Detran, como, por exemplo, os próprios cartórios, como, por exemplo, órgãos reguladores, né, de cada nicho da economia, dentro de um ecossistema, dentro de um ambiente padronizado, com informações padronizadas, né, e com uma governança bastante alta. Então, a gente está caminhando para um mundo muito mais transparente, com o lastro, né, de todos esses pagamentos. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, o que o Banco Central espera é que ele tenha, assim, né, com toda essa transparência, uma maior visibilidade para a construção de políticas monetárias, né, nacionais, políticas econômicas que estejam mais de acordo com a realidade aí do comportamento do consumidor brasileiro, né, das empresas aqui nacionais. Então, essa transparência de dados, do fluxo, né, do que, de fato, os agentes da economia, eles estão demandando, né, de como que está a situação real da nossa economia, acho que vai ser muito importante para a gente tomar decisões futuras ali em todas as camadas. Tá?
Agora, uma dúvida. Os bancos, a participação dos bancos, né? Falei aqui que vários ouvintes têm diferentes cartões aí, né, e agências e tudo mais. Eles continuam ali com o seu papel e seriam responsáveis por guardar esse nosso real digital, ou a gente negociaria e teria uma conta ou algo do tipo diretamente com o Banco Central?
Essa é uma pergunta que sempre surge e muito legal. O Banco Central, a gente teve pessoal no workshop do real digital lá em Brasília com o Banco Central em novembro, junto com N outras instituições, né? E discutimos muitos pontos, inclusive qual que será o papel dos bancos aí nessa nova etapa. E com segurança posso afirmar que o Banco Central, ele não tem nenhuma motivação para falar direto com o consumidor final. Ele não quer isso, né? Ele quer continuar ali com, de fato, o papel dele, que é de regulação, de propor inovação de uma forma segura, né, para a população, sempre com olhar no consumidor final. Uma característica muito legal que o nosso Banco Central tem é realmente essa visão, né, de como que está a segurança do consumidor em relação aos meios de pagamento, em relação a essas novas tecnologias no setor. E aí, dito isso, os bancos, as instituições reguladas, financeiras, de pagamento, eu acho que elas também têm o seu papel bastante reforçado, né, que é de nada mais distribuir essa moeda digital de uma forma segura, compliant com as diretrizes do Banco Central. Então, acho que o nosso papel aqui, pessoal, eu falo do Bankly, né? O Bankly é uma plataforma de tecnologia, mas, na verdade, ele também é uma instituição regulada. Eu acho que é de cada vez mais fomentar as inovações do Banco Central de forma segura e reforçar aqui nossas diretrizes de LGPD, segurança de dados, né? Tá sempre compliance, principalmente ali com essa visão da prevenção da lavagem de dinheiro, ali de todo framework de risco. Então, sim, né, os bancos continuam. Agora, eu acho que também vai dar entrada para novos players de mercado. Acho que a gente vê hoje muitas, né, muitas corretoras, muitas detentoras de ativos, né, muitos agentes que hoje eles não estão dentro de um framework regulatório que seja tão claro. E o Real Digital, ele é muito convidativo para que eles se integrem. Né? Porque o Banco Central, ele vê o Real Digital, pessoal, como uma estrutura de liquidação centralizada, chamando esses players de mercado para que eles venham para essa estrutura, e aí, obviamente, você lá na ponta, você pode ter um banco ou algum aplicativo que seja o agregador ali desses diversos produtos. Uhum. Né? Mas o consumidor final, ele está seguro. Por quê? Porque todos esses ativos, eles estão dentro de um ambiente regulado, com uma boa governança, extremamente padronizado e com um olhar ali de segurança maior.
Já que você tocou na questão da segurança, Mari, uma preocupação é com esses crimes cibernéticos aí, né, com fraudes, enfim. É. Muita gente pode estar pensando, mais um mecanismo que eu vou ter que ficar de olho, né, por conta desses avanços que muitos hackers costumam fazer em cima das questões financeiras, né, de operações financeiras. Que tipo de preocupação a gente vai ter que ter ou não? Ou vamos aí também, teremos aí segurança em relação a isso?
É, assim como toda inovação, surgem aí portas de entrada sempre. A gente vê isso acontecendo com o Pix. As pessoas são muito criativas, né? Então sempre... Acho que esse aqui é o ponto, né? Mas a gente acredita muito, que principalmente por estar sendo desenvolvida em tecnologia blockchain, que é o esperado, a plataforma do Real Digital, ela já tem uma elevada resiliência cibernética, né? O que isso quer dizer? Que nativamente ela vai ser mais segura do que até a gente tem hoje. Agora, o que eu vejo aqui pessoalmente é que talvez essa forma, né, os golpes e a forma com que a fraude é feita, a forma com que os hackers trabalham, ela se retroalimenta todos os dias, ela vai evoluindo todos os dias, né? Então, talvez o tipo de crime, ele mude, né? Talvez a gente esteja falando muito menos ali de uma corrupção no dia a dia, mas talvez muito mais de ataques cibernéticos, né? Ou seja, eu não consigo mais trabalhar aqui porque o dinheiro, ele está sendo altamente lastreado, então aqui eu não consigo mais fazer corrupção, mas ao mesmo tempo eu posso achar maneiras ali de atacar o sistema. Então talvez sim, crimes cibernéticos eles aumentem, talvez eles fiquem de fato mais criativos, e são sim sempre uma preocupação aqui, tanto nós como instituições, quanto do Banco Central, acho que quanto do cliente final, pessoal. Acho que sempre vai existir, mas eu com certeza a gente está falando de uma plataforma mais resiliente, mais segura. A gente vai ver uma alta evolução nesse sentido, né? A gente vai ter que catching up ali com essas inovações.
Mari, quem quiser conhecer ainda mais, né, ter acesso aí ao Bankly, como é que faz? A gente consegue localizar no site, Instagram, redes sociais?
Olha, a gente tem o nosso site, né, que é www.bankly.com.br. Então, quem quiser conhecer nossos serviços pode entrar em contato com a gente diretamente através aí do site. Pessoal, que a gente responde super rápido e também... Bárbara, quem quiser ficar à vontade para me adicionar ali no LinkedIn, eu estou super sempre aberta a bater um papo sobre inovações, sobre real digital. É muito legal porque a gente está aqui na ponta, né, sempre, de todas as inovações do Banco Central, então é muito gostoso discutir e sempre um prazer estar aí falando e agregando conhecimento aí nesse sentido.
Tá certo. Marilyn Han, especialista em finanças e economia, muito obrigada, viu, pela participação, por todos esses esclarecimentos. Acho que agora a gente sai daqui desse episódio, não especialista, né, mas pelo menos aí compreendendo esse universo do real digital. Obrigada, viu?
Obrigada.
Legal, obrigada a você, Fran, Bárbara, foi um prazer Espero ter agregado um pouco, né? Realmente é um tema maravilhoso, fantástico, sou apaixonada por falar dele, mas não é um tema simples. E eu tenho certeza aí que com o desenrolar de 2023, a gente ainda vai ter muitas respostas, muitos casos de uso na mão, muita coisa legal para conversar. Talvez vocês vendam e comprem um apartamento entre si até lá com o Real Digital, vamos ver.
Tomara, viu? Tomara.
A gente te chama para contar.
Obrigada.
Tchau. Bom, por enquanto, esse projeto, né, como não saiu do papel e talvez nem saia, né, já que é o Real Digital, ainda tem mais perguntas do que respostas. E como a nossa primeira entrevistada disse, tudo ainda passando muito por testes. Mas a gente já deixa claro aqui e reforça que o Real Digital não é uma criptomoeda. Já falamos de criptomoedas aqui em outros episódios, em outras situações no Jabuticaba Sem Caroço, e a gente, Bárbara, ouve muito falar dessa questão de criptomoeda porque nem todo mundo acha confiável, tem medo, será que eu vou comprar, não vou, como é que funciona? Isso daí também vai ser um diferencial do Real Digital porque vai ter mais transparência, né?
É, não custa nada ficar realmente atento e cauteloso quando vai fazer algum investimento em criptomoeda. É. A gente tem visto aí vários casos de pessoas aí que estão se aproveitando desse momento de transição para criptomoeda, de entendimento por parte de muita gente do que é isso, para fazer pirâmide, coisas do tipo. Então, realmente, a gente já fez um episódio aqui sobre criptomoedas e os especialistas explicaram lá como é que você pode investir em criptomoeda de forma segura, né? Então, é importante a gente fazer esse alerta aqui. A gente repete aqui que não é incomum a gente ouvir falar de golpe, sobe e desce nos valores de cotação. É bom consultar pessoas de fato que entendem desse tema e não fazer aí investimento, sair fazendo investimento aí que alguém disse que você vai ficar rico com criptomoeda, né?
Vai dar tudo certo, invista X reais e ganhe 10 vezes mais. Aí quando vai ver, como você disse, é o esquema de pirâmide, que não é, né, nada regularizado, não é permitido, é um crime. É, quase que diariamente aí, toda semana até, a gente vê alguém que foi preso, foi descoberto um esquema desse, conversão de valores, não é nada disso. Então é mais uma certeza e segurança para quem de alguma maneira até precisa ali no mercado financeiro, no mundo dos negócios, entrar, mergulhar um pouco nesse mundo, já fica mais tranquilo. Não, no Real Digital ali, não é nada disso, vou ter mais transparência, né?
Pois é. Bom, Real Digital e criptomoeda, como a gente já falou, não são a mesma coisa.
Não.
Apesar de não terem as mesmas características, há semelhanças nesse processo da economia no universo digital. Porque, simplesmente porque está no universo digital.
É uma economia.
Né? Pois é. E por isso, a gente chama o nosso próximo entrevistado para explicar um pouco essas semelhanças, mas reforçando que Real Digital e criptomoeda não são a mesma coisa.
Alguém me explica?
Sobre esse assunto, a gente conversa com Bernardo Surur, diretor-presidente da Associação Brasileira de Criptoeconomia. Bernardo, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no podcast.
Eu que agradeço, minha amiga. É um prazer estar aqui e falar de um tema tão importante para todos nós.
É verdade, Bernardo. Vamos primeiro já entrar de solo aí, esclarecendo que criptomoeda e real digital não são a mesma coisa. Por quê?
Perfeito. Criptomoeda e real digital não são a mesma coisa, apesar de terem a mesma tecnologia por trás. Eu acho que isso é o que causa muita confusão. No final do dia, o real digital, futuramente, né, quando nós tivermos, ele será mais uma opção que nós teremos na nossa carteira, né, vamos colocar assim, de cripto, né? Mas, de fato, a criptomoeda tradicional, como, por exemplo, o Bitcoin, ela é completamente diferente, apesar de possuir a mesma tecnologia do real digital. E quais são as diferenças, basicamente, quando nós comparamos ali o Bitcoin junto com o real digital? A primeira coisa é a sua forma de valorização, né? Seu lastro, vamos colocar assim, né? O Bitcoin, basicamente, ele tem como lastro a sua própria confiança na sua rede, justamente a segurança da sua rede, né? O que traz ali, ao redor do mundo, uma segurança em suas movimentações, movimentações em sua realização de pagamentos com esse tipo de ativo, né? Uhum. E o valor dele termina sendo um valor dado pelo próprio mercado, por meio das, vamos dizer assim, das exchanges, por meio das cotações que o mercado vai fazendo de compra e venda desse criptoativo, né? Dessa criptomoeda. O real digital, ele é diferente, porque ele passa a ser um ativo da qual o Estado emite, né? Não existe, existe um ser por trás que controla a sua emissão, controla a sua validação e controla a sua propagação. Uhum. Bem diferente do Bitcoin, por exemplo, que é a principal criptomoeda, da qual não tem um órgão por trás em específico, da qual não tem um controle específico, ele é completamente descentralizado. Então nós temos, em termos de tecnologia, mesmo a tecnologia sendo utilizada, ou seja, blockchain, em ambos os casos. Nós temos o mesmo conceito em utilização, né, os dois sendo utilizados ali para meio de pagamento, utilizado como para pagar uma compra, para pagar algo no mercado. Nós temos o mesmo conceito de ambas. A grande diferença é que o Bitcoin, ela é um mecanismo completamente descentralizado, sem um órgão específico por trás, sem um órgão monetário por trás, que faz o seu controle. E, por outro lado, no caso do real digital, nós temos o Banco Central como agente ali do mercado, como agente que está olhando para esse ativo e controlando esse ativo. A grande diferença que nós temos entre esses dois é basicamente essa. Mas futuramente, vamos dizer que na sua carteira, quando você tiver ali a sua carteira de criptoativos, você vai poder ter tanto Bitcoin, Ethereum, quanto outros tipos de ativos, incluindo também o real digital na sua carteira também.
Então, de alguma maneira, né, como a gente falou, eles têm uma tecnologia, uma metodologia que se assemelha em alguns pontos, mas são completamente diferentes, e isso pode fazer com que aconteça uma migração significativa. Hoje em dia, quem trabalha no mercado financeiro, investe ali, está lidando com bitcoins e outras criptomoedas, pode talvez abrir mão e ficar somente no real digital ou não? Elas podem também ser, assim, conciliadas, né, se a gente pode dizer.
Perfeito, excelente pergunta, né? Ao primeira vista, né, existe uma classe de criptoativos, né, de criptomoedas chamadas stablecoins, uhum, que são criptoativos que são lastreados em uma moeda, né? Então, por exemplo, nós temos a USDC, o USDT, das quais elas são lastreadas em dólar, né? Então, uhum, para cada, vamos dizer assim, para cada cripto existente no mercado, para cada um SDC, existe um dólar que está armazenado, né, num banco, ou armazenado em alguma estrutura, né? Então, existe, uhum, essa paridade. Por outro lado, nós temos um outro tipo de criptoativo, que é a criptomoeda tradicional, da qual ela é uma moeda dada pelo valor de mercado, como, por exemplo, Bitcoin. No caso do real digital, ela traz mais uma opção, né, pro portfólio ali do cliente, né? Seja para investimento, seja para sua utilização. Então, quando nós estamos falando de um portfólio, né, o único ponto que falta realmente desse portfólio, o único ponto que falta ali da criptoeconomia é justamente ter uma moeda do seu próprio país, né, emitida pelo seu próprio Banco Central para compor esse portfólio. Então, no caso ali, realmente, quando a gente olha cripto, né, a gente olha como o criptoativo e ali, em específico, o real digital, a gente vê como uma forma de complemento. Então, nós temos ali o Bitcoin, nós temos as stablecoins, que já estão lastreadas em moedas, e nós temos a própria moeda emitida ali pelo Banco Central, pelo órgão monetário daquele país, no caso aqui, o real digital. Então, de fato, nós vemos de uma forma bem complementar, né, de toda essa nova tecnologia, de toda essa nova expansão. Dificilmente eu enxergo que ele vai substituir ou acarretar uma migração para outros tipos de ativos, né, ou saindo do Bitcoin ou da stablecoin indo para real digital, ou do real digital sendo esvaziado para ir para Bitcoin ou para outra moeda assim. Dificilmente eu vejo essa migração. Eu vejo, sim, de fato, uma complementariedade.
Bernardo, vamos pensar especificamente na criptomoeda, né? Vira e mexe, sai alguma notícia aí de pessoas que tentaram investir, mas não era bem criptomoeda, era esquema de pirâmide. O que que você pode dizer para o nosso ouvinte, para aquele ouvinte que quer, de fato, investir em criptomoeda, para que ele faça uma operação segura e não caia aí num golpe ou, enfim, num esquema como esse, que, de um modo geral, aí tem gerado problemas problemas aí para esses investidores.
Perfeito. Uma frase que eu gosto muito, né, de iniciar sempre quando faz esse tipo de pergunta, quando sobre esquemas e pirâmides, né, que usam ou falam que utilizam criptoativos, que muitas vezes não tem, né, é apenas uma fraude, né, que está imposta na maioria deles. Eu gosto muito de usar uma frase que o presidente da CVM, João Pedro, fala, que é fraude se pune.
Sim.
Então, de fato, aqui no Brasil, precisamos, de fato, estar com toda a sociedade, estar aqui com os órgãos reguladores bem ativo, bem em cima de casos como esse, para identificar o mais rápido possível e punir o mais rápido possível em prol de não lesar ou pelo menos minimizar a quantidade de pessoas lesadas por esses esquemas fraudulentos e, de fato, culpar, né, e aplicar o rigor da lei para todos aqueles que fazem esse tipo de esquema. Então, isso é fundamental, ter esse processo por parte do Estado e por parte da sociedade de forma integrada, ele é fundamental para que nós tenhamos ali casos cada vez menores aqui no Brasil. Bom, quando a gente fala de dicas, né, de como identificar, né, uma boa empresa, para entender se essa é uma empresa que nós podemos, né, fazer algum tipo e confiar o nosso dinheiro, né, para fazer algum tipo de investimento, a primeira dica que eu sempre dou é, primeiro, entenda sobre como funciona o mercado de criptoativos, né? Não invista apenas com promessas de rendimento. Muitas pirâmides, muitos esquemas, eles prometem retornos estratosféricos, né? E prometem garantias, né, de retorno. Bom, dificilmente nós teremos aí garantias de retorno no mercado, né? A maior parte dos criptoativos, eles têm uma grande volatilidade. Claro que nós temos outros tipos de ativo que trazem aí algum tipo de retorno, porque estão lastreados em algum tipo de ativo financeiro, mas esses ativos, eles não dão retorno estratosféricos, como 9% ao mês, 10% ao mês, porque no final do ano a gente estaria falando de um retorno de 120%. Né? Algo muito realmente grande, né, para a gente conseguir dar esse tipo de retorno. Então, a primeira dica que eu dou é desconfie essas promessas, né, desconfie dessa forma de remuneração e conheça o mercado da qual e os ativos da qual você deseja investir. Eu acho que conhecendo o tipo de ativo, você entende qual que é como cada um funciona, e ali você consegue entender se aquilo estaria dentro da realidade ou não. Um segundo passo que eu daria como dica é escolha uma empresa que esteja sediada aqui no Brasil, porque se você tiver um problema, você tem a quem recorrer, né? Se você tiver um problema, se de repente você tiver seu saque preso, se você não conseguir contato com a empresa, uma empresa sediada no Brasil, você consegue ir a órgãos de proteção do consumidor, você consegue ir à polícia, você consegue ir ao Poder Judiciário para poder fazer o seu problema ser resolvido. Então, escolha uma empresa aqui no Brasil. Para isso, aqui a Associação Bcrypto, ela pode ajudar bastante, né? Nós temos uma lista de empresas que são associadas aqui à Bcrypto, que todas seguem a legislação nacional, que todas seguem as regras aqui de tributárias, que todas seguem aqui até a nossa própria autorregulação, tá? Então, é muito importante que você escolha uma empresa aqui no Brasil, e aqui eu recomendo para que a pessoa entre no próprio site da Bcrypto, né, bcrypto.com.br, e possa ver ali as suas associadas e fazer uma escolha frente às empresas. A terceira dica que eu dou, né, sempre busque entender ali dentro de redes sociais, dentro da própria internet, notícias sobre a empresa. Né? Notícias sobre atendimento, como tem funcionado, como não tem, antes de fazer qualquer tipo de ação e investir ali o seu dinheiro naquela empresa. Essas três primeiras dicas, elas são fundamentais, né, para todo investidor. Primeiro é conheça o ativo da qual você vai investir. Segundo, escolha uma empresa de confiança. E terceira, pesquisa sobre essa empresa antes de investir.
No caso do real digital, né, a gente parte ali do princípio que essa questão de fraudes, de golpes, não aconteceria com tanta frequência por ser ali algo que vai ser regulamentado, vai ser acompanhado pelo Banco Central. Mas, infelizmente, a gente sabe que lança uma nova possibilidade, esses golpes e fraudes parece que caminham também na mesma velocidade. E mesmo hoje, a gente já tendo aí, né, bastante conhecimento, não é hora e outra aí, acabam aparecendo, né, esses tipos de fraudes quando a gente fala de criptomoedas, né? Não é algo inusitado, é quase que diário, né?
A fraude, infelizmente, é algo constante, né, em nossa sociedade, em tudo aquilo que chama atenção, né? E é uma, ele utiliza ali, ele é uma ação oportunista que utiliza ali do desconhecimento das pessoas justamente para obter ganhos em cima disso, né? É, então, a única forma da gente combater fraude é, de fato, com uma política pública bem agressiva, né, para identificação e punição, e aqui trabalhar na educação de como funciona o mercado, né, de como funcionam seus agentes, e dando ali indicações de pessoas que podem ajudar, né, a nesse conhecimento. Então, essa é a única forma. Quando a gente vê o real digital, né, a gente vê mais essa possibilidade entrando no nosso dia a dia. Acho que é importante destacar algumas formas, alguns pontos, né? Primeiro que o real digital, ele não vai ser utilizado para investimento, né? Ele não vai ser utilizado para fins de guarda ou de nenhuma ação como essa, né? Ele vai ser utilizado mais ali para você pagar contas no dia a dia, né? Ou para você utilizar como você utilizaria, vamos dizer assim, o seu dinheiro corrente. Então, acho que essa é a primeira, é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, que a gente traz aí, falando acho que um pouco mais sobre inovação, do que o Banco Central já apresentou, dos debates que nós temos em conjunto com o Banco Central sobre isso, ele demonstra justamente que a possibilidade do real digital, na verdade, ele não ser acessível, vamos dizer assim, pelas pessoas, né? Ou seja, as pessoas não utilizarem ela no dia a dia de forma direta, mas usarem indiretamente, o que seria, vamos dizer assim, utilização por atacado, né? Então, na verdade, talvez, né, um dos movimentos que nós vamos observar, o desenvolvimento da cripto e dessa nova cripto, né, dessa nova do real digital, será se ele vai ficar de fato disponível à população, para a população utilizar ela e colocar na sua carteira, utilizar como outros criptoativos, ou se ele vai ser utilizado como atacada, ou seja, ele vai ser utilizado por trás do sistema financeiro ali, interligado com o PIX. Então, essas são as grandes dúvidas que ainda tem. O Banco Central tem um direcionamento ou uma apresentação da qual inicialmente esse novo meio de pagamento ficaria primeiro disponível em atacado, ou seja, por trás do sistema financeiro ali, por trás das instituições autorizadas a se trabalhar, e aí num segundo momento ele seria disponibilizado para a população de forma geral para sua utilização. Então eu acredito que ainda temos tempo aí de ver justamente essa evolução, de ver justamente esse trabalho sendo desenrolado e como é que isso vem atrelar, né, na nossa sociedade. Um ponto que eu acho muito importante é que a nossa sociedade ela é altamente adepta de tecnologia. É. Veja o sucesso do PIX, por exemplo. Então eu não vejo que a população teria grandes problemas em adotar um novo tipo de criptoativo e utilizar ele no seu dia a dia, assim como, por exemplo, já utiliza Pix hoje.
Bernardo, enquanto essa moeda não vem, né, o real digital não vem, as criptomoedas estão aí e já movimentando muitos investimentos, né, muitas pessoas fazendo investimentos. Agora, quem está ouvindo a gente agora e talvez tendo contato pela primeira vez, pode se perguntar, por que que eu vou investir em criptomoeda e não vou fazer meus investimentos clássicos lá? Quais são as vantagens de se investir em criptomoeda aqui no Brasil?
É um ponto interessante, né? Vamos olhar que as criptos, elas podem ser utilizadas e elas têm uma... Elas podem ser utilizadas para várias ações, e hoje você tem uma gama de criptomoedas dos mais diferentes tipos. Para se ter uma ideia, né, existem mais de 300 mil tipos de criptoativos catalogados ao redor do mundo.
Nossa,
né? Então já existe um grande tipo, já existe uma grande quantidade ali quando nós falamos. Bom, quando a gente fala em mercado de cripto, o que eu acho importante observar é como funciona o mercado brasileiro, né? Só ano passado, nós estamos falando de um mercado que movimentou 148 bilhões de reais, segundo estatísticas da Receita. Então, é um mercado hoje volumoso. Nos dois últimos anos, a gente está falando de um mercado que cresceu na casa dos três dígitos no Brasil. Em 2020, ele cresceu 227%, e em 2021, ele cresceu ali 116%. Então, o mercado realmente, de fato, é em franca expansão. E por que dessa franca expansão? A criptomoeda, vamos dizer assim, começou como meio de pagamento ali com o Bitcoin. Logo, se observou como uma possibilidade você utilizar ele como reserva de valor, como proteção patrimonial, né? Como vários outros tipos, não só apenas utilizar ali como meio de pagamento, mas mas utilizar, de repente, como uma forma de se proteger, né, seu patrimônio. Acontece que esse valor, né, como ele é cotado a mercado, ele existe uma flutuação, né, muito grande, ele é bem, existe uma variação muito grande de preço, né? Então, é natural que a gente veja movimentos como esse, bruscos, quando a gente fala com essas criptomoedas. Bom, em determinado momento surgiu uma segunda classe de criptomoedas que são chamadas de stablecoin, justamente para evitar esse tipo de variação, né? E a stablecoin, qual era a proposta de stablecoin? Basicamente é levar para cripto uma paridade de moeda existente, né? Ou seja, se eu tiver um dólar, como eu falei ali anteriormente, eu tenho uma cripto dessa. Então existe uma paridade, existe uma estabilização do seu valor, de uma certa forma. Esse processo continua evoluindo, né, em termos de cripto, né, e nós tivemos ali recentemente o caso das NFTs, né, nós temos NFTs, começou a surgir outras moedas lastreadas, outros tipos de criptoativos lastreados em outros ativos, como, por exemplo, o ouro, onde a cotação do ouro era refletida ali no valor da moeda. E com isso, nós fomos, o mercado foi evoluindo para vários tipos de ativos. Há, por exemplo, a criptoativos que hoje são conhecidos popularmente como ativos criptoativos de renda fixa. E por que são criptoativos de renda fixa? Porque normalmente ele está lastreado em um tipo de ativo, e um ativo que se valoriza naturalmente. E aí existem N tipos de criptoativos negociados em N tipos, em várias corretoras aqui no Brasil, e por esse ativo trazer uma valorização, ele termina sendo refletido no valor do criptoativo, assim por diante. Né? E ao final, ali vamos dizer, da compra, né, o final do final do contrato, né, ou seja, quando o ativo ele é liquidado, ou seja, quando o ativo ele é realizado, a pessoa recebe dinheiro de forma integral. Então, hoje, quando a gente fala de criptoativos, hoje nós temos uma gama de criptoativos. Nós temos desde criptoativos que são dados a valor mercado, como Bitcoin, nós temos stablecoins, nós temos NFTs, que são registros, né, de arte, que são registros de propriedade, que são feitos no, na blockchain. Nós temos ali criptoativos lastreados em ouro e outros tipos de metais e ativos. E nós temos ali os criptoativos que são lastreados em ativos reais, que trazem ali valorização. Então, hoje nós temos uma gama de criptoativos. Né? Então, hoje o criptoativo ele pode ser utilizado para uma estratégia de diversificação bem ampla, incluindo, por exemplo, algo mais seguro, algo mais próximo aí ao rendimento que a pessoa teria, uma renda fixa, a algo mais volátil, como precificação mercado, como, por exemplo, o Bitcoin. Então, de fato, hoje a pessoa consegue compor o seu portfólio de investimentos, incluindo ali os mais variados tipos de criptoativos. O grande ponto aqui está em conhecer esses criptoativos, realmente, entender qual é a sua aptidão ao risco, entender qual que agrada mais antes de fazer a aquisição. Frente a esse cenário de que nós temos aí de expansão, né, cada vez mais, os mais variados tipos, é natural que o mercado cresça. É natural que o mercado ganhe ali volume e cada vez fique mais popular. Então é nesse momento realmente que nós estamos, onde as pessoas vêm procurando diversificar o seu portfólio de investimentos, né, tanto ali com a renda fixa do banco, quanto ou talvez algo de mercado variável, do mercado de capitais tradicional, como ação, como também o Bitcoin, outro tipo de criptoativo que possa ajudar ali a compor sua carteira.
É, e também nesse momento, a gente, né, trazendo até aqui como tema do episódio de hoje, o real digital, aproveitando também para esclarecer a questão das criptomoedas, tudo está muito confuso, no sentido de que a gente não sabe qual martelo vai ser batido ali quando essa moeda já estiver disponível, né? Então, tem muito teste acontecendo. Você mesmo disse que o pessoal do Banco Central, né, vocês estão trocando bastante. Eu acho que essa troca também é benéfica, porque quem vai sair ganhando, né, é o brasileiro, é quem vai ter acesso a novas possibilidades. Então, não tem disputa, a gente pode dizer assim, né? Tá todo mundo nessa. Exatamente. Junto, né? Para tentar achar uma melhor solução e que todo mundo tenha, seja em criptomoedas, seja no real digital, a possibilidade, né, de fazer negócios, transações e com mais transparência e segurança. Acho que é isso aí que todo mundo mais quer, né?
Exatamente. Eu acho que aqui é muito importante, né? Quando você falou, por exemplo, transparência e segurança, hoje isso é o que é reflexo da blockchain, né? A blockchain nada mais que é que a tecnologia por trás do real digital, né? Que a tecnologia é mais transparente em termos de operação, né? Você consegue ver todas as operações e a sua cadeia, né? A sua forma realmente tecnológica, né? Demonstra, por exemplo, que até hoje a rede, por exemplo, do Bitcoin, que é mais antiga, ela nunca foi hackeada, justamente por ela trazer essa segurança em termos de criptografia, em termos de tecnologia. Então, a tecnologia por trás do real digital é realmente uma tecnologia de ponta. Uhum. E como você colocou, né, qual que é o benefício que nós temos do real digital? Inclusão. Eu acho que esse é o principal ponto que nós temos. Hoje nós temos aí uma população muito grande sem acesso, apesar de nós estarmos falando ali de transações em PIX alcançarem 102 milhões de brasileiros, né? Lembre-se, vale lembrar que ainda nós temos outros 120 milhões de brasileiros que ainda não foram alcançados ainda. Quanto mais possibilidades existirmos e tivermos, né, de inclusão, melhor. E a gente faz esses processos de inclusão por meio tanto das novas tecnologias que surgem, quanto por outras formas, né, de a gente conseguir inserir essas pessoas que estão fora do sistema financeiro nacional, dentro do sistema financeiro nacional de alguma forma. E cada vez melhor se a gente puder utilizar uma tecnologia como o cripto, né, para poder incluir essas pessoas com uma outra forma de operação aqui, de incorporar o sistema financeiro nacional, de entrar no sistema, de receber seu salário, de fazer pagamentos, de fazer sua operação do dia a dia, como uma outra forma que também pode ser cripto. Então, eu acho que esse é um pouco o cenário, e por isso que eu vejo tão positivamente o Banco Central justamente investindo nessa frente de real digital, investindo na tecnologia blockchain, investindo em uma nova forma de criptoativos.
Bernardo, há alguns anos eu jamais imaginaria que eu falaria de criptomoeda, que dirá de criptoeconomia. Então, se algum ouvinte caiu aqui hoje, caramba, existe isso? Como é que vai ser real digital? Meu Deus, eu preciso me atualizar. Eu queria que você deixasse aí a maneira de encontrar vocês nas redes sociais, quem quiser conhecer ainda mais desse universo, né, da AB Cripto também. Como faz para localizar vocês?
Instagram, @abcriptooficial, e no LinkedIn, @abcripto, estamos lá. Conte conosco, temos o site também, www.abcripto.com.br, sempre de forma muito transparente, sempre trazendo aqui informações, sempre trazendo matérias também que possamos ajudar, estudos, né, que podemos ajudar o mercado. Recentemente fizemos um lançamento de um relatório incrível falando sobre a importância da criptoeconomia já na economia nacional. Eu acho que isso é muito importante demonstrar, por exemplo, que a criptoeconomia já gera 10 mil postos de trabalho por ano no Brasil. Ou seja, são 10 mil novos postos de trabalho criados só com a criptoeconomia. Outro dado, né? Estamos falando de uma receita tributária onde esse setor já rende de tributos aos governos federais, municipais e estaduais, ou seja, a toda a cadeia, na casa dos 500 milhões de reais por ano. Então, já é, de fato, um setor significativo. De fato, a criptoeconomia chegou para ficar. Entre nossas redes sociais, estamos lá prontos para conversar com vocês também.
Ah, que ótimo, Bernardo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Algo me diz que ao longo de 2023 você volta aqui no nosso podcast. Convite já feito,
será,
viu?
Será um prazer. Pode contar comigo. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Até a próxima. Tchau.
Tchau, Bernardo.
Acabou, Bárbara.
Francine, hoje eu vou fazer a sua fala.
Por favor.
Acabou e eu aprendi muito com esse episódio.
Eba! Tá vendo? Mas é verdade, gente. Eu espero que vocês também tenham aprendido bastante. Mas, Bárbara, sabe o que eu não aprendi?
Ah, meu Deus.
A dizer adeus.
Ai, gente.
Tá na hora de ir embora.
Ai,
falamos
Deus
muito.
Meu Deus do céu. Parece o Teletubbies dos anos 80 na televisão. Ai, eu não quero ir embora.
É hora de dar tchau. O sol já vai sumindo.
Meu Deus, ela guarda até isso.
Francine, as Jabuticabers já vão indo. Tchau, Bárbara Pereira. Tchau, nada.
Vamos falar do episódio de amanhã. Amanhã tem mais. A gente vai falar da política brasileira. A gente tem um dado aí, não muito bom, mas que é bom para a gente refletir. Um levantamento realizado com profissionais da segurança pública mostrou que quase a metade deles, desses entrevistados, apoia o episódio de 8 de janeiro em Brasília. Não apoia o episódio em si. não apoia ali a violência, o ato de vandalismo em si, mas apoia o fato daquelas pessoas reivindicarem alguma coisa. Tem aí uma contradição nessa discussão, porque o próprio ato em si é um ato antidemocrático.
Sim.
Como é que um agente de segurança apoia um ato antidemocrático? Enfim, temas pra gente discutir, ouvir os especialistas amanhã e a gente tentar traduzir esses dados em reflexões pra gente sobre o que a nossa segurança pública pensa sobre democracia.
E o que a gente pode entender a partir disso, que pode ser feito, se essas pessoas de alguma maneira podem mudar de opinião. Eu acho que uma das belezas da vida é você poder mudar de ideia, né?
Ai, Poliana!
Mas é, Bárbara... Vai que...
Eu tô brincando, você tem toda a razão.
Não, vai que... Não, nem sempre. Mas assim, pelo menos eu acho que até em política, às vezes as pessoas tomam um determinado posicionamento. Não, é isso e pronto, eu jamais... E tem até essa fala, né? Tem esse discurso. Eu jamais mudarei de ideia pra sempre. Não, gente, a gente pode mudar. E isso acontece ao longo da vida também quando a gente fala de política. Então, quem sabe aí até o próximo levantamento, esses profissionais tenham mudado de ideia. Não era bem isso que eu pensava. Na hora que eu respondi o questionário, eu ainda tinha um outro pensamento. Enfim, amanhã a gente vai discutir sobre isso, mas até chegar o episódio de amanhã, você pode maratonar outros episódios aqui do Jabuticaba Sem Caroço. Tem muito assunto por aí, muita jabuticaba descaroçada. Você pode nos seguir no Twitter, que é o @jabuticabasc. Pode escolher a plataforma aí de preferência para acompanhar o nosso podcast, ou então vai lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br, e aperte o play.
Você já deu todos os recados? A mim só cabe dizer adeus. Até amanhã.
Beijo!
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.